Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. É sempre muito bom ter você por aqui. Depois da pausa do recesso parlamentar, a gente está de volta com os debates mais quentes do plenário. Como você sabe, economia e política sempre andam juntas e o assunto dessa primeira semana de votações nesse semestre ainda foi a regulamentação da reforma tributária. Os deputados discutiram e votaram o texto principal do segundo projeto com esse objetivo. Dessa vez, o foco foi a criação do Comitê Gestor do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir os atuais ICMS e ISS. Lembro que ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é estadual, e o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, é municipal. Especificamente a respeito desse segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, além do Comitê Gestor do IBS, entre outras coisas, ele também trata de regras de cobrança de impostos sobre previdência privada. De todo modo, a criação do Comitê Gestor do IBS ficou no centro das atenções durante os debates. No entendimento do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o Comitê Gestor vai tirar competências do Congresso Nacional.
Ao meu ver, e a interpretação de vários da sociedade civil, isso aqui é o fim do federalismo. Isso aqui é o fim do Congresso Nacional, exatamente porque essa autarquia vai violar todas as entidades federativas, a sua capacidade autônoma de decidir sobre tributos locais. Vai também suprimir a capacidade de pequenos grupos que existem em todo o Brasil de articular uma defesa para a sobrevivência do seu serviço ou da produção dos seus produtos. Essas assembleias locais têm uma função exatamente para fazer o ajuste fino da política pública. Estamos tirando o ajuste fino da política pública e trazendo aqui para o paquiderme, para o dinossauro do planejamento central, numa autarquia central não eleita.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, vê a criação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços como resultado de muito trabalho especializado.
Esse Comitê Gestor do IBS, ele tem uma grande responsabilidade, porque ele vai administrar o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é a junção do ISS e do ICMS, é um imposto que arrecadará um volume grande de recursos, que serão recursos dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. Esse projeto de lei aqui, que foi enviado pelo Executivo e que foi melhorado por um grupo de trabalho composto por 7 membros, por 7 deputados que atuaram muito bem, que melhoraram bastante o texto já veio muito bom e aqui eles tiveram o cuidado de melhorar esse texto. O Comitê Gestor, pela forma como está colocado aqui, vai ter independência, será uma entidade pública, autônoma, independente, que tem recursos garantidos dentro do orçamento, porque ele irá receber do próprio IBS, da própria arrecadação do IBS, o volume de receita, de recursos necessário para que ele possa funcionar. Ele não estará, esse comitê, vinculado a nenhum órgão, é portanto, um órgão independente para administrar esse recurso que é importantíssimo para estados e municípios.
O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, discursou contrariamente à criação do Comitê Gestor do IBS.
E eu fico pensando, como um trabalhador, alguém que opera uma máquina, alguém que é pedreiro, e ele pensa o seguinte: bom, eu vou ter que trabalhar um pouco mais para a criação de um novo órgão. E não é qualquer órgão. Óbvio que ele vai partir de mais de 200 funcionários. Conselheiros, a DARF que paga lá em Benedito Novo, em Ascurra, no município, vai para Brasília, onde ele vai ter a competência de custodiar, de guardar, de dividir, de resolver conflitos. E o trabalhador vai pagar esse órgão que faz o quê? Onde legalmente, porém imoralmente, ele tem estratégias de como fazer uma coleta obrigatória do trabalho alheio. Todo dia esse Congresso e os políticos utilizam-se de artimanhas para aumentar a estrutura para arrecadar mais dinheiro. É um incentivo enorme, advindo de inveja, de gastança, de improdutividade.
Na compreensão do deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, o todo da reforma tributária e as regulamentações que estão sendo feitas são conquistas históricas do Brasil.
Portanto, o que tem a ganhar o Brasil com essa mudança? Tudo! Hoje, as empresas, os consumidores, os trabalhadores perdem muito, mais de 1 trilhão de perdas por ano. Nós estamos eliminando essas perdas de forma suprapartidária. Esse projeto não é só do governo federal, é dos governadores, dos prefeitos, dos estados, da União, dos municípios, das empresas e principalmente dos trabalhadores e das famílias brasileiras. Não é um projeto qualquer, é um projeto estratégico que já deveria ter sido adotado há mais de 50 anos no Brasil para se harmonizar ao sistema tributário internacional, principalmente aos países que compõem a OCDE.
A deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, disse que a proposta tira a autonomia dos municípios.
A gente já sabe quem vai ganhar e já sabe quem vai perder. Aqueles mesmos estados que carregam muitas vezes o Brasil nas costas. Então, isso é justiça? Isso é justo com o Brasil? Isso é justo com o trabalhador catarinense? Com o empreendedor catarinense? Ou de qualquer outro estado? É justo com quem faz o dever de casa, manda muito para Brasília e recebe pouco? O que esse comitê que os senhores estão prestes a votar agora vai ficar para a história? É sim um comitê soviético. É ruim sim quando centraliza mais poder e mais dinheiro aqui em Brasília para poucos burocratas decidirem. Isso é um dos maiores absurdos que eu já vi.
Segundo Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, toda a regulamentação da reforma tributária significa a construção de harmonia entre União, estados e municípios.
Nós caminhamos na perspectiva de eliminação da guerra fiscal, que incomoda o conjunto dos estados e municípios, com os impostos, o estadual e também o municipal. Então é fundamental que isso se consolide com a construção de um comitê com a participação dos municípios e com a participação dos estados, para que você possa harmonizar a construção de um imposto único. Um comitê que vai estabelecer as relações e fortalecer o pacto federativo, que vai uniformizar a metodologia de cálculo, a interpretação, inclusive o procedimento sobre o contencioso. Veja, se há um contencioso a partir de um imposto, como é que você vai lidar com esse contencioso se você não tiver a capacidade de um comitê que possa fazer a padronização?
O texto principal da segunda regulamentação da reforma tributária foi aprovado. Agora os deputados ainda vão votar as sugestões de mudanças nesse texto. O tema volta à pauta logo, logo.
Fatos e opiniões.
Outro projeto com discussões intensas foi o que autoriza a prorrogação de prazos para pagamento de dívidas por produtores rurais em função de calamidades climáticas. A maioria dos deputados concorda com a proposta. Esse projeto suspende por 48 meses o pagamento de parcelas de crédito rural de produtores das regiões atingidas, mesmo que o estado de calamidade não seja reconhecido pelo governo federal. Esse, aliás, foi o ponto mais controverso. Conforme o texto, os prefeitos vão poder decretar e reconhecer a calamidade. Gilson Daniel, deputado do Podemos do Espírito Santo, discursou a favor do projeto, mas considerou esse aspecto uma falha no texto.
Esse erro vai fazer com que os municípios possam decretar emergência, a calamidade, fazer um regulamento no próprio município, porque é o que está previsto na lei, e o agricultor poder ir lá no banco e prorrogar os seus créditos. Isso não vai ajudar a agricultura, não. Isso vai acabar com o crédito. Porque quem vai querer emprestar, principalmente, praticamente todas as cidades brasileiras sofrem ou com seca ou com fortes chuvas. Existe um erro nesse projeto. Como só a decretação do município vai poder a pessoa prorrogar o crédito?
De acordo com Gervásio Maia, líder do PSB e deputado pela Paraíba, não faz sentido nacionalizar a decretação e reconhecimento da calamidade.
Nós sabemos que um prefeito, para sentar na cadeira, tem que ser escolhido pelo povo, pela confiança popular. Primeira coisa. O prefeito tem total legitimidade para decretar um estado de calamidade. Tem a Câmara Municipal, tem o Ministério Público, que tem toda a competência para fiscalizar, para acompanhar os atos do poder público municipal. Então, eu não vejo qualquer razão de ter que ampliar a burocracia, de depender de uma chancela do governo federal.
Inclusive, considerando que o projeto prevê a decretação de calamidade pelo próprio município, alguns deputados defenderam que fosse determinada a participação da Defesa Civil na tomada de decisão. Léo Prates, do PDT da Bahia, abordou esse ponto.
Nós não podemos aceitar que a Defesa Civil não participe do decreto de emergência. Inclusive, vários deputados aqui da oposição que defendem a transparência, a boa aplicação do dinheiro público, para a gente não estar tentando fazer uma coisa boa nesse momento e, na verdade, abrindo um duto de escoamento de dinheiro público que não vai ter controle.
Sobre a inclusão da Defesa Civil na discussão dos decretos de calamidades pelas prefeituras, Luiz Gastão, do PSD do Ceará, argumentou que a medida deve ser atribuída aos prefeitos.
A quem cabe fazer o decreto municipal é o prefeito. E ninguém está dizendo, ou talvez todos achem que os prefeitos brasileiros são todos irresponsáveis. Porque para o prefeito fazer um decreto de calamidade, ele poderá ouvir a Defesa Civil e ninguém está dizendo que ele não vai ouvir. Agora, tirada a prerrogativa do prefeito que foi eleito pelo município, de ouvindo a Defesa Civil fazer o decreto determinando a calamidade no município que ele está administrando, então eu não entendo qual é a preocupação que se tem, a não ser que nós estejamos achando que todos os prefeitos são irresponsáveis e não terão a mínima responsabilidade de fazer um decreto de calamidade no seu município.
No final dos debates, foi aprovado o projeto que suspende por 48 meses o pagamento de parcelas de crédito rural de produtores das regiões atingidas por calamidades climáticas. O texto vai à sanção do presidente da República.
Fatos e opiniões.
Fora da pauta do plenário, outro assunto que segue polêmico no ambiente político é a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, ele teria agido fora dos trâmites formais ao tomar decisões referentes a processos que estão sob os cuidados dele. Esse tema movimentou o plenário. Para o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, as repercussões a respeito das denúncias contra o ministro não passarão das agitações das mídias sociais.
O meu sentimento é de que vai dar uma confusão aí na internet. Pessoas que estão atentas ao quão grave é isso vão falar, mas não vai dar em nada. Afinal de contas, o sentimento de impunidade, de inatingível que o ministro Alexandre de Moraes tem, ultrapassa até mesmo o seu nível de mau caratismo. Afinal de contas, o ministro Alexandre de Moraes, a partir da data de hoje, mais do que nunca, precisa se tornar suspeito em qualquer processo que envolva pessoas de direita, bolsonaristas, do dia 8 de janeiro, com relação à anistia. Afinal de contas, já se demonstrou que ele fazia os relatórios.
Ao comentar o assunto, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, disse ser obrigação de todos lutar pelo Estado Democrático de Direito.
A grande ditadura da qual nos livramos infelicitou a minha geração e eu vivi isso. Amigos presos, sumidos assim para nunca mais, a ditadura empresarial militar inaugurada pelo golpe de 1964. Então, o que deve nos unir aqui é a defesa radical do Estado Democrático de Direito. E reconheço, sim, o papel não só do ministro Alexandre de Moraes, como do Supremo, nessa defesa, quando das tratativas continuadas de golpe, de desacreditar a justiça eleitoral, inclusive, culminando com o abominável 8 de janeiro, que foi bem mais do que uma invasão e depredação e saque aos prédios dos três poderes, inclusive a nossa casa. Foi uma tentativa de se instituir um modo de controle militar sobre o governo recente. Sem empossado há 6 dias.
Na opinião do delegado Marcelo Freitas, deputado pelo União Brasil de Minas Gerais, as matérias da Folha de São Paulo deixam claro que o ministro Alexandre de Moraes teria direcionado investigações.
Especificamente com relação à direita de nosso país. Por muito menos que isso, é preciso ficar claro, o próprio Supremo Tribunal Federal anulou as provas decorrentes da Operação Lava Jato, porque supostamente, eu digo supostamente porque não conheço integralmente os autos, havia conversa entre juiz e investigadores, sem que houvesse a escolha do que deveria constar do relatório e muito menos como deveria ser o relatório contra determinado alvo. No caso específico, a imprensa de nosso país tem mostrado com clareza solar que o ministro Alexandre Moraes, por intermédio do seu juiz auxiliar, escolhia quem seriam os investigados e como deveriam os seus relatórios.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, por outro lado, defende que o ministro do Supremo Tribunal Federal cumpriu somente o dever dele.
Ministro Alexandre Moraes não cometeu nenhuma ilegalidade. Ele era o presidente do TSE e ele é ministro do Supremo. O ministro Alexandre Moraes cumpre a lei de 97, a lei 9.504, que deu ao TSE o poder de polícia. O TSE ele pode não só identificar os crimes eleitorais, como ele pode inibir as práticas ilegais e pedir a punição. Quando o ministro Alexandre Moraes, que tinha dupla função, presidente do TSE, quando esses crimes foram identificados, muitos inibidos, e ele como ministro Supremo, que dirige os inquéritos da milícia digital, aliás, um dos 24 inquéritos do senhor Bolsonaro, tem apologia ao estupro, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tem muitos, mas um deles é o da milícia digital. E ele como ministro Supremo, o que ele faz? Ele junta os dados para ter mais informações para o inquérito que dirige o Supremo Tribunal Federal.
É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões desta semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima edição.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.